בעזרת השם, דף ט"ו, פתרת דג'י מכות, עולה פרסועה, בעברית זונה עובדה, שלום עליכם, אטודוס, סתמוס דף י"ד עמוד ב', נא פירוט שמעלי, אמר רבי ברכה, אמר רבי יוחנן, אף אחד לא עושה בגלל מי שהיה ביוחנן. כל לא תעשה שק, דמו עשה, לא קין עליו. ביבוס דוקומס דו קפיטלו, עלי ג'י לאו, הניתק לעשה. תורה פעלו מה פרויביסיון, ודפויס פעלו כיסא פרסועה, תרסגג'יו הפרויביסיון, תן כמו קומפריו המצווה עצ'יבה, פרקונסרטאו כריפייס. Nesse caso, a pessoa não recebe as 39 chicotadas por ter transgredido a proibição. Vamos ver melhor no, nesse DAF. Essa lei. Fala Rabbi Yochanan, nome de Rabbi Yochanan. Que se a Torá fala uma mitzvah ativa e depois fala a proibição, é um lavshek da moça. Então, nesse caso, a pessoa transgredindo a proibição sim recebe as 39 chicotadas. Se a Torá fala a proibição depois a mitzvah ativa vem consertar o pecado. Mas se a Torá falar mitzvah ativa e depois falar proibição, a pessoa transgredindo a proibição, se recebe as chicotadas, fala Rabbi Yochanan, de Rabbi Yochanan. Começamos te dar a Amrulo, Amart, perdão para Rabbi Yochanan, você sustenta assim, você disse isso, Amar Leolô, fala Rabbi Yochanan que não. Vamos ver a sequência. Rabbi Yochanan tinha dito isso, mas ele mudou de ideia. Vamos ver porquê. Amar Rabba Elokim Amrá. Fala Rabba jurando que Rabbi Yochanan disse isso. Vektima Betanina, demos Psukim e a nossa Mishnah apoiando isso. Que a pessoa transgrediu a proibição, que vem depois de uma mitzvah ativa, a pessoa sim recebe as chicotadas. Ktiva o Pasuk, Veshalchumina Machane, Viru Etamu et Machaneem. O Pasuk fala mitzvah ativa de afastar as pessoas impuras de locais sagrados. Uma mitzvah ativa. Depois ela fala a proibição do impuro de entrar em locais sagrados, como o Beit HaMikdash. Então, uma mitzvah ativa, antes de uma proibição. Tanina e nossa Mishnah disse, a Bala Migdash também. A Mishnah fala claramente, a pessoa impura que entra no Beit HaMikdash recebe as chicotadas. Aqui se vê que se a Torá fala uma mitzvah ativa e depois a proibição, a pessoa transgrediu a proibição, recebe as chicotadas. Ela vai entrar na casa, a questão é por que Rabbi Yochanan voltou atrás. Vamos lá, Mishum de Caixa ali, que Rabbi Yochanan tinha uma pergunta. Ones, do caso do Ones, você deve falar para ele, Ones seguirege miselo machzir, veno loque, imcoeno loque, veno machzir. Vimos o dado de Ktubot, bastante essa lei do Ones. A pessoa, lo alino, violentou uma nará betulá, uma jovem virgem. A Torá nos diz que se essa jovem quer se casar com ele, ele tem a obrigação de se casar com ela. Ele tem que se casar com a vítima. E ele está proibido de se divorciar dela. A Torá fala a mitzvah ativa dele se casar, depois fala a proibição dele não se divorciar. E a Braita disse que se ele se divorciou, ele tem a obrigação de voltar a se casar com ela. E a Braita diz que se ele não é Cohen, ele pode se casar com uma mulher divorciada. Ele tem que se ele tem que voltar a se casar com a mulher que ele se divorciou, com essa vítima que ele se divorciou. Ele não recebe as chicotadas, mas se ele é Cohen e ele se divorciou da vítima, ele não tem como se casar com ela outra vez, porque o Cohen está proibido para uma mulher divorciada. Então ele não se casa com ela, ele recebe as chicotadas. E Miselo Marzir Venono Ken. Então a Breta fala claramente que se o Ones que violentou não é Cohen e ele se divorciou dela, ele tem a obrigação de voltar a se casar com ela. Ele não recebe as chicotadas. Amai, Lota, Sérgio, Damação, Felirki. A questão é, por que? Essa era a pergunta de Rabbi Yochanan. A Torá fala a mitzvah ativa do Ones de se casar com a vítima, depois fala a proibição dele não se divorciar dela. E conforme a regra original de Rabbi Yochanan, ele deveria receber as chicotadas? E a Breta diz que não. Por isso, Rabbi Yochanan voltou atrás. Rabbi Yochanan sustentava no princípio que se a pessoa transgredir essa proibição que vem depois de uma mitzvah ativa, ele recebe as chicotadas, mas ele vê dessa Breta que não, ele mudou de ideia. Amar Ula, fala Ula defendendo a opinião original de Rabbi Yochanan. Não tem nenhuma prova nesse caso do Ones. Lo yomar lo tielei shabe Ones. Velikman motzi shemra. Fala Ula, a Torá não tinha que falar que o Ones tem que se casar com a vítima que ele violentou. Porque já sabemos disso por um Kal Vachomer. Uma dedução do caso do motzi shemra. Uma motzi shemra shelo asa maase amar achmana velo tielei isha Ones lo koshken. Qual é o caso do motzi shemra? A pessoa fez o Kiddushin, ele noivou com essa mulher, são casados pela Torá já, e ele acusou ela de ter traído ele. E era mentira. A Torá fala que ele tem a obrigação de se casar com ela, fazer o Nisuin. E daqui podemos aprender a lei do Ones, porque se no caso do Motzi Shemra ele tem a obrigação de se casar com ela, e mesmo que ele não pecou com uma ser, não pecou com um ato corporal, pecou com a fala, com essa acusação contra ela. O Ones é um caso mais grave, que ele pecou com o ato corporal de violentar, muito mais, que ele tem a obrigação de se casar com a vítima, se ela quer se casar com ele. Então, fala Ula, a escritora fala que o Ones tem que se casar com a vítima, está sobrando. E a Torá diz que ele tem que se casar com ela, mas já sabemos disso. Então temos uma situação de imenoinian. Não temos o que fazer com essa mitzvah do Ones de se casar com a vítima, porque já sabemos isso do Kal Vachomer do Motzi Shemra. Então, a regra é imenoinian lefanav, neuinian acharav, ou seja, se não temos o que aprender desse pasuk, velot yeleisham, que ele tem que se casar com ela, vamos aplicar a um caso parecido. Ou seja, a lei que se ele se divorciou dela, e é proibido se divorciar dela, ele tem a obrigação de se casar com ela outra vez. Então fala Ula, que essa situação do Ones é um lava nitaklase. A Torá fala que não pode se divorciar dela, mas se ele se divorciar, ele tem que se casar com ela outra vez. Então a situação do Ones é de uma proibição vinculada à mitzvah ativa. É um lava nitaklase, não recebe as chicotadas. Por isso, o Ones está isento das chicotadas. Mas uma outra situação, que a Torá fala mitzvah ativa, depois fala a proibição, fala Ula, a pessoa recebe as chicotadas por transgredir a proibição, como opinião original de Rabbi Yochanan. Pergunta, Bacarte Ones Motzi Shemra Logama. Não podemos aprender a lei do Ones da lei do Motzi Shemra? Porque de Kremivra podemos rejeitar isso. Mare Motzi Shemra Shiken Lokeo Mesholem, porque a Torá dificulta a lei do Motzi Shemra de forma que não é normal. A Torá diz que se o homem que acusou a mulher de ter traído ele foi desmentido, então ele tem as chicotadas e também tem que pagar 100 shkalim de prata como multa. E normalmente a pessoa não recebe dois castigos pelo mesmo pecado. Então você vê que a Torá dificultou a lei do Motzi Shemra. Então não podemos aprender do Motzi Shemra que tem que ter obrigação de se casar com ela para a lei do Ones. Talvez a Torá dificultou no Motzi Shemra, porque a dificultou também essa lei, que ele tem as chicotadas e também tem que pagar. É uma exceção à regra. Então não podemos aprender a lei do Motzi Shemra para a lei do Ones. O pastor Velot Eleisha, que é o Ones que violentou a vítima, tem que se casar, não está sobrando. Ela, por isso a mulher sugere uma outra explicação. Fala a Gmará que o que a Torá fala é que o Motzi Shemra tem que se casar com a mulher depois que ele acusou ela, está sobrando, porque poderíamos aprender da lei do Ones. Se a Torá diz que a pessoa que violentou a vítima tem a obrigação de se casar com ela, mesmo que a Torá não dificulta a lei dele, não obrigaria as chicotadas e a pagar, ele tem que pagar 50 shkalim de prata como multa, mas ele não tem as chicotadas. Ele tem a obrigação de se casar com ela, então o Motzi Shemra, que é uma lei mais grave, que ele tem as chicotadas, também tem que pagar, muito mais que ele tem que se casar com ela. Então, isso que a Torá fala, que ele tem que se casar com ela, no caso do Motzi Shemra, está sobrando. Então não temos o que fazer com esse passo do já no caso do Motzi Shemra. Então vamos aplicar, através do Imenoinian, para o caso paralelo, o caso do Ones. A questão é, Imenoinian Lefanav. A Torá já fala que esse que violento tem que se casar com a vítima. Então, isso já sabemos. Vamos aplicar esse Velot Eleisha do Motzi Shemra para o caso do Ones, que se ele se divorciou dela, essa proibição que ele transgrediu se divorciando, ele está é vinculada à mitzvah ativa de Velot Eleisha, de voltar a se casar com ela. Então, Lava Nitaklase, a proibição que vem antes de uma mitzvah ativa, que vem consertar, ele não é chicoteado por isso. Pergunta, o Motzi Shemra é meu Ones, Lama Namelo Gamara. Não podemos aprender a lei do Motzi Shemra da lei do Ones. De Ikramir, podemos rejeitar esse raciocínio. Mas o Ones, que era Sama Ase, porque o Ones, em certo aspecto, pecou um pecado mais grave do que o Motzi Shemra. O Ones que violentou, pecou com um Ase, um ato corporal. Então pode Você poderia dizer que nesse caso ele tem que se casar com ela. O Moshe Shemra não pecou com o ato corporal, uma ácia, pecou com o dibur, com a fala dele, que é considerado um pecado mais leve. Então talvez ele não tenha obrigação de se casar com ela. Fala tudo aqui sim, Velote Eleixá. Então isso que ele fala Velote Eleixá no Moshe Shemra, não está suprido. Veio dizer essa lei que ele tem que se casar com ela. Ele lá, como ela sugere uma outra explicação. Loyoma Velote Eleixá no Moshe Shemra, Xeristui. Um outro raciocínio. No caso do Moshe Shemra, eles já fizeram o Kiddushin. Já estão casados. Por que a Torá fala Velote Eleixá? Para essa mulher se casar com outro, ela já precisa de um divórcio. Eles já estão casados pela Torá. Por que a Torá fala que tem que se casar com ela? Lama Neymar, Emenuel Moshe Shemra, Emenuel Leonês, Emenuel Fanat, Emenuel Nakhara. Então, mesmo raciocínio de antes, vamos aplicar esse Velote Eleixá do Moshe Shemra que está sobrando para o caso do Onês. Já sabemos que o Onês tem que se casar com a vítima, então o pastor veio dizer que a proibição de se divorciar. Ele está com a ser vinculada à mitzvah ativa dele voltar a se casar com ela. Então, se ele se divorciou, ele não é chicoteado, porque ele está com a ser, ele pode voltar a se casar. Pergunta: Veima, Ime, Nenele, Fanab, Moshe Shemra, Nenele, Acharab, Dide, Delolak? Pergunta: tudo bem. Isso que a Torá fala, Velot, Eleixá, no caso do Moshe Shemra, está sobrando, porque já estão casados. Vamos aplicar um caso parecido. O próprio caso do Moshe Shemra acusou a noiva dele, se casou com ela e se divorciou dela, que era proibido. Fala a Torá, ele não é chicoteado, porque tem a mitzvah de Velote Eleixá, se casar com ela outra vez. Também isso que o pastor veio dizer, não para a lei do Onês. Mas era Rename, realmente. Isso que a Torá fala, Velote Eleixá, no caso do Moshe Shemra, não veio dizer que tem que se casar com ela, que já estão casados, veio dizer que se ele se divorciou dela, depois da acusação, ele tem a obrigação de voltar a se casar com ela. E aprendemos a lei do Onês da lei do Moshe Shemra. Também no caso do Onês, ele se divorciou dele, não é chicoteado porque tem a mitzvah ativa de voltar a se casar com ela. Pergunta-me, como é que você vai aprender a lei do Onês da lei do Moshe Shemra? Qualquer forma que você quiser aprender, extrapolar a lei do Moshe Shemra para o caso do Onês, podemos rejeitar isso, como a Gomara já disse antes. Mas é Moshe Shemra, achei que nós amamos. Talvez a Torá facilita a lei do Moshe Shemra e diz que se ele se divorciou dela, ele não é chicoteado porque ele não pecou com o ato corporal, pecou com a fala, com essa acusação. Talvez por isso a Torá facilita no caso do Moshe Shemra. Já no caso do Onês, que pecou com o ato corporal de violentar, se ele se divorciou dela, talvez ele é chicoteado. Então voltamos a estaca zero. Ela amará por isso e falará o seguinte: Kole amav be'amod ve'achzer. Vechem que adará vina amará miuchan, Kole amav be'amod ve'achzer. Farava de Zravi em nome de Rabi Yochanan também. A Torá fala no caso do Moshe Shemra que o noivo acusou a noiva, ele foi desmentido, ele tem que se casar com ela, não pode se divorciar dela. Kolemav, nunca. E já sabemos disso. Ele não pode se divorciar dela, ponto final. E se a Torá fala Kolemav todos os dias dele, eu dizer Kolemav ve'amod ve'achzer. Ou seja, que se ele se divorciou dela, ele tem a mitzvah ativa de voltar a se casar com ela. Então essa proibição dele se divorciar dela é nitá que ela ser vinculada a essa mitzvah de Kol Yamav Ve'amod Ve'achzer. E por isso ele não é chicoteado. Explica o Meiri que o Rava e o Yohan quiseram dizer que é um conceito que se aprende desse passo, que sempre que a Torá fala que a pessoa não pode se divorciar da mulher, veio dizer que se ele se divorciou, ele tem a mitzvah de se casar outra vez. E por isso ele não é chicoteado por ter se divorciado. Então, isso responde à questão, responde à opinião original de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan disse originalmente que se a Torá falou mitzvah ativa, depois fala a proibição, se a pessoa transgride a proibição, ele tem as chicotadas. A pergunta era do caso do Onês. A Torá fala mitzvah ativa desse que violentou de se casar com a vítima. Mitzvah ativa. Depois fala a proibição dele não se divorciar. E se ele se divorciou, fala a vez que não é chicoteado. Fala, mas é verdade, não é chicoteado, porque essa proibição dele se divorciar vem depois da mitzvah ativa dele se casar, mas também ele está a crescer, vem antes da mitzvah ativa de voltar a se casar com ela. Qual é a mudança? Por isso não é chicoteado, mas em geral, se a pessoa transgrediu uma proibição que foi escrita na Torá depois da mitzvah ativa, ele sim recebe o castigo das chicotadas. A Mari era para valer ela, pergunta para ela. Ve'alu dami lav de lav de chassima. Vimos no começo do capítulo esse conceito, que a Torá fala o castigo das chicotadas, em seguida diz a proibição de lotarsom shorbe disho, proibição de não tampar a boca do boi que está pisando nos grãos, ou outro animal. temos que deixar o boi, o animal, comerem dos grãos que eles estão pisando. E o que a Torá veio dizer com essa aproximação das chicotadas para esse caso de Lotarson é para dizer que a pessoa que transgride uma proibição só é chicoteado se a proibição que ele transgrediu parece com a proibição de Lotarson. Então pergunta na palavra para Nava, a proibição de tampar a boca do burro não, é uma, não foi escrita na Torá depois de uma mitzvah ativa? Então, pergunta na fala, por que se a pessoa transige uma proibição que foi escrita depois de uma mitzvah ativa, ele é chicoteado, essa proibição não parece com a proibição de Lotarson? Amale, forava, mishum de katav berachmanase etera migragara, farava. Só porque a Torá fala uma mitzvah ativa antes da proibição, essa proibição é mais leve do que outras, do que a proibição de tampar a boca do boi? Claro que não. A Torá, além de falar a proibição, falou uma mitzvah ativa também. Então, isso não vem facilitar a lei, pelo contrário, vem dificultar a lei. Então, a pessoa que trazia essa proibição que veio depois da mitzvah ativa, sem receber as chicotadas. Pergunta para o Biyahi, lá vem da Glacê, na Melema, Mishum de Katar Berachmana, a Setera Migragana. Pergunta para do caso de lá da Nitaklase, a proibição que foi escrita antes da mitzvah ativa. Devemos falar a mesma coisa do que Rava disse. Se a Torá fala a mitzvah ativa, além da proibição, essa proibição é mais leve? Por que ele não é chicoteado num caso desses? Responde lá, essa diferença bem grande nos casos. Quando a Torá fala a proibição e diz que se a pessoa pecou, ele tem a mitzvah ativa. A mitzvah ativa é para consertar o pecado. Por isso, a pessoa não é chicoteada, porque ele tem o poder de cumprir a mitzvah ativa e consertar o que ele fez. Já numa situação que a Torá fala a mitzvah ativa e depois fala a proibição, a mitzvah ativa não vem consertar nenhum pecado, como o caso de antes. Temos a mitzvah ativa de afastar a pessoa impura do Beit HaMikdash. E depois a Torá fala a proibição do impuro entrar no Beit HaMikdash. Essa mitzvah ativa de antes não vem consertar nada, pelo contrário, a prevenção para que não haja um pecado. Então, nesse caso da mitzvah e depois da proibição, a pessoa tem as chicotadas por causa da proibição? Lamentável assim, não. Então, voltamos ao que disse Rava antes. Rava veio responder a opinião de Rabi Yochanan, que o caso do Ornês não é uma proibição que veio depois da mitzvah ativa somente. O Ornês tem a mitzvah de se casar e a proibição de se divorciar, mas essa proibição é Nitaglase, vinculada à mitzvah ativa de Kol Yamav, Beamot Veachzer, a mitzvah de se casar com a maneira outra vez. Por isso ele não recebe as chicotadas, porque tem o poder de cumprir a mitzvah ativa. Pergunta, Nifre manda amar, bitlo velo bitlo, ele manda amar kimo velo kimo, maikranema. Pergunta, Agmará, que isso que disse Rava só funciona conforme uma das opiniões que a gente já vê lá na frente, sobre o caso de Lava Nitaglase. Funciona conforme a opinião que diz bitlo velo bitlo. Ou seja, que se a pessoa transgride uma proibição e ele tem a mitzvah ativa para poder consertar o que ele fez, enquanto ele tem o poder de cumprir a mitzvah ativa, ele não é chicoteado. O pecado dele não se concretizou ainda, porque ele já tem o poder de cumprir a mitzvah ativa. Então vai bem com o que disse Rava. O Onés se divorciou da vítima, ele não é chicoteado, porque o pecado de se divorciar não se concretizou ainda, porque ele tem o poder de se casar com ela outra vez. A vida inteira ele tem esse poder, por isso ele não é chicoteado. Então isso vai bem com essa opinião, bitlo velo bitlo, porém, conforme outra opinião, kimo velo kimo, não vai bem. Essa outra opinião sustenta que se a pessoa ele cometeu o pecado, nitaklase, e o tribunal fala, cumpra a mitzvah ativa, conserte o pecado, ele não cumpre, ele é chicoteado imediatamente, o pecado se concretizou nesse momento. Então, isso não vai bem com o que ele disse lá. Rava disse que o Onés, ele tem a mitzvah ativa a vida inteira de se casar com a mulher outra vez. Conforme essa opinião, se o tribunal disse case com a vítima, ele não se casa, ele é chicoteado. Lemos a página. Mideu tama ela Rabi Yochanan, amade Rabi Yochanan etana tnibitlo chayav, lo bitlo patur. Responde a Gemara, Rava veio explicar a opinião de Rabi Yochanan, a opinião original de Rabi Yochanan, que a pessoa, ele existe uma proibição que veio depois da mitzvah ativa, ele sim recebe as chicotadas. Rava veio diferenciar entre esse caso e o caso do Onés. Conforme a opinião de Rabi Yochanan, Rabi Yochanan próprio é aquele que sustenta Bitlo Velo Bitlo. Rava só se refere a essa opinião de Bitlo Velo Bitlo porque está vindo justificar a opinião de Rabi Yochanan. Rava não se refere à opinião que diz Kimo Velo Kimo. Detalhe está na camada de Rabi Yochanan, que não sabe ensinar uma braita para Rabi Yochanan. כל מצוות, מצוות לא תעשה שישבה קומס, אקיים עשה שבה פטור, ביטל עשה שבה חייב. פרס יסייבי, תרס מנג'ין עשה בלייטה. כיסי הפסוע, תרס לג'י אונלב, אני תק לעשה. E ele cumpriu a mitzvah para consertar o pecado, ele não é chicoteado. Mas se ele perdeu a oportunidade de cumprir a mitzvah, ele é chicoteado. Pergunta do cara, você já fala do cara, o que ele disse não tem nexo, não pode ser que essa é a versão correta da Braita. Fala do cara, temos duas possibilidades. Ou que a Braita veio dizer bitlo velo bitlo. Se a pessoa, ele transgrediu um lava e tacle a C, enquanto ele tem a possibilidade de cumprir a mitzvah ativa, ele não é chicoteado. O pecado não se concretizou. Se ele perdeu o poder de cumprir a mitzvah ativa e o pecado se concretizou, ele está chicotado. Isso é uma forma de transmitir essa braita, para que a braita tenha anexo. Ou, kimo velo kimo. Ou seja, que se a pessoa pecou o pecado que é vinculado à mitzvah ativa, e o tribunal ordena ele a cumprir a mitzvah ativa, ele não cumpre, ele é chicoteado nesse momento. Mas se ele cumpre, ele não é chicoteado. Então, são duas possibilidades de explicar essa breve. Não como esse sábio explicou, que se ele cumpriu a mitzvah ativa, ele não é chicoteado. Se ele perdeu o poder de cumprir a mitzvah ativa, ele é chicoteado, porque não tem nenhum mínimo nexo. Então, fala de Yuhanan, tni bitlo velo bitlo. Fala de Yuhanan que a versão correta da Braita é bitlo velo bitlo, como agora disse antes. Que se a pessoa transigiu lá, vai entrar para ser e tem o potencial de cumprir a mitzvah ativa, ele não é chicoteado ainda. O pecado não se materializou. Se ele perdeu o poder de cumprir a mitzvah ativa, ele é chicoteado. Rabi Shimon ben Lakish, Shomer Kimo Velo Kimo, e Rabi Shakish sustenta com uma outra opção. Rabi Shakish diz que se a pessoa ele foi ordenado para cumprir a mitzvah ativa depois do pecado e ele não cumpriu, ele é chicoteado, nesse momento o pecado se materializou. Mas se ele cumpriu, ele se isenta do castigo. Então, explicando melhor as opiniões de Rabi Yohanan e Rabi Lakish. Rabi Yohanan sustenta, como a gente viu, pelo menos a opinião original de Rabi Yohanan era que quando a pessoa ele transige uma proibição que a Torá escreve depois de uma mitzvah ativa, ele tem as chicotadas pela proibição. E o caso do Onês, que a Torá fala a mitzvah ativa dele se casar com a vítima, depois fala a proibição dele não se divorciar, nesse caso ele não recebe as chicotadas se ele se divorciou, como o Rabi explicou, que tem a mitzvah de Kol Yamav Mudarzer, que tem o potencial a vida inteira de se casar com ela outra vez. Como o Rabi Yohanan disse, se ele tem o potencial de corrigir o que ele fez, ele não é chicoteado. Essa é a opinião de Rabi Yohanan. Rabi Shakish discute com o Rabi Yohanan. Rabi Shakish diz, nesse caso do Onês, se a pessoa, ele violentou a jovem virgem, se casou com ela, se divorciou dela, e o tribunal diz que tem que se casar com ela outra vez, se ele não se casa, ele deveria receber a chicotada nesse momento. Como Rabi Shakish diz, kimo velo kimo, depende se ele cumpriu essa mitzvah ativa na hora que ele foi ordenado pelo tribunal. Então ele deveria receber as chicotadas. Ele não tem a vida inteira. Rabi Shakish discute com o Rabi Yohanan. Então, o motivo, conforme Rabi Shakish, que nesse caso do Onês ele não recebe as chicotadas com a breta de antes, é porque Rabi Shakish discute com o Rabi Yohanan. Rabi Shakish sustenta que se a Torá fala a mitzvah ativa depois da proibição, a pessoa transgride a proibição não recebe as chicotadas. Rabi Yohanan diz que sim. Pergunta para o Rabi Kamivri, qual é a raiz do debate entre Rabi Yohanan e Rabi Shakish? Se bitlo velo bitlo, kimo velo kimo. Beatraz Zafek Kamivri, o debate depende desse conceito de Atraz Zafek. Masavar Atraz Zafek Shmatra, Masavar Atraz Zafek Lo Shmatra. Ou seja, como a gente já viu, a pessoa que comete um pecado só é castigado no tribunal se ele foi advertido do pecado e do castigo. Ele recebeu a Atra. A questão que acontece se essa advertência é duvidosa. A pessoa vai fazer tal ato, ele foi advertido que se ele fizer esse ato, ele vai cometer o pecado e vai ter o castigo. Mas não era certeza que se ele fizesse esse ato, ele ia cometer o pecado. A advertência foi duvidosa. Rabi Yohanan disse que não faz diferença. Se esclarece que ele cometeu o pecado, ele foi advertido antes, ele é castigado no tribunal. E deixa aqui, sustenta que não. Se ele foi advertido de forma duvidosa, não era certeza que iria cometer o pecado e ia ser castigado. Essa advertência não significa nada. Era tudo uma dúvida. Então ele não é castigado no tribunal. Então o que a Mara quis dizer aqui é que Rabi Shakish, em essência, concordaria com o Rabi Yohanan nesse caso de bitlo velo bitlo. No caso do Lava Nita Klasse. Mas Rabi Shakish não pode concordar com o Rabi Yohanan por causa da opinião dele nesse assunto da Trata Safek. Explicando melhor. Desde que chega a concordar com o Rabi Yochanan em essência, que se a pessoa, ele transigiu lava e takrase, a proibição vinculada à mitzvah ativa, enquanto ele tem o poder de consertar o que ele fez, de cumprir a mitzvah ativa, ele não é castigado. Isso em essência, desde que concordaria com o Rabi Yochanan. Mas desde que não pode concordar com o Rabi Yochanan. Porque desde que sustenta que se a pessoa vai fazer tal ato, e se uma dúvida se ele vai cometer o pecado ou não, mesmo que se esclarece depois que ele cometeu o pecado, ele não é castigado. Então, a gente não pode concordar com o Rabi Yochanan nesse caso de bitlo velo bitlo. Porque se a pessoa vai cometer esse pecado, esse lavar está classe, e o pecado só vai se concretizar se caso ele perca o poder de cumprir a mitzvah ativa, perca a opção de consertar o pecado, pode ser que isso nunca vai acontecer. Pode ser que ele nunca vai perder o poder de cumprir essa mitzvah ativa. Então, mesmo que ele foi advertido, ele não vai ser castigado, porque a advertência era duvidosa. Pode ser que nunca ia perder o poder de cumprir a mitzvah ativa, então pode ser que nunca o pecado ia se concretizar. Então, mesmo que o pecado sim se concretizou, ele perdeu essa opção de cumprir a mitzvah ativa, ele não deveria ser castigado com a família Estakish. Por isso fala Estakish, kimo velo kimo, ou seja, a pessoa transgride a proibição lá no Itaclease, ele já merece as chicotadas, ele já merece esse castigo, já tem o castigo das chicotadas em cima dele. Mas ele tem uma opção ainda, ele tem uma última chance. O tribunal vai dizer a ele: cumpra a mitzvah ativa, vinculada a essa proibição, e corrija o que você fez. E se ele cumpre, ele se isenta dessas chicotadas. Então, falando isso aqui, a advertência não foi duvidosa. Ou seja, quando a pessoa transgrediu o Lavan Itaklasse, merece as chicotadas já. A advertência foi absoluta. Mas, se ele é ordenado pelo tribunal de cumprir a mitzvah ativa, ele cumpre, o tribunal isenta ele das chicotadas. Se ele não cumpre, então ele recebe o que ele já estava condenado das chicotadas, que já merecia desde a hora do pecado. Essa é a opinião de Lishakish. Meu Khan discute com Lishakish. Meu Khan diz que uma advertência duvidosa, sim, condena a pessoa ao castigo no tribunal. Então, meu Khan pode sustentar, bitlo velo bitlo, a pessoa vai cometer um pecado. Por exemplo, no caso do Onês, ele é advertido, não se divorcie da vítima que ele violentou. Pode ser que ele nunca vai perder o poder de consertar esse divórcio, porque pode ser que ele nunca vai perder o poder de se casar com ela outra vez. Mas, fala meu cara, se esclarece depois que ele perdeu o poder de se casar com ela outra vez, e o pecado do divórcio se concretizou, ele merece as chicotadas? Mesmo que a advertência foi duvidosa, não se sabia se ele ia concretizar o pecado do divórcio ou não. Pode ser que ele nunca ia perder o poder de se casar com ela outra vez. Não faz diferença, fala meu cara. Trata fechmatra. Se o pecado se concretizou, ele foi advertido antes, ele é castigado. Essa é a raiz do debate da Yochanan e Estakish. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não percam amanhã. Vamos ver assuntos diversos, vários casos interessantes. E vamos ver algumas leis da proibição da pessoa de não comer de insetos ou animais não xerim, com muito mais. Né, pessoal? Baruch Adonai Leolam. Amém, amém.